O apóstolo Paulo declarou destemidamente: por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse mesmo destemor é declarado por nossos missionários de tempo integral ao servirem em muitas partes do mundo. Essencialmente, o Evangelho de Jesus Cristo é uma receita de 5 ingredientes para a vida eterna. Primeiro, vamos analisar o que pode acontecer conosco se seguirmos essa receita. E depois analisaremos cada um dos ingredientes. O que sabemos sobre a vida eterna? Aprendemos em Moisés 1:39 que a obra e glória do Senhor é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Isso nos ensina que a imortalidade e a vida eterna são coisas separadas e distintas. A dádiva da vida eterna, que é prometida somente quando certas condições são cumpridas, é muito maior do que a dádiva da imortalidade. De acordo com Elder Bruce R. McConkie, vida eterna não é um termo que se refere apenas à duração infinita de uma vida futura. Imortalidade é viver para sempre num estado ressuscitado, e pela graça de Deus, todos os homens receberão essa continuação infinita da vida. Mas somente os que obedecerem à plenitude da lei do Evangelho herdarão a vida eterna. Ela é a maior de todas as dádivas de Deus, porque é o tipo, condição, espécie e a qualidade de vida que o próprio Deus desfruta. Portanto, aqueles que ganham a vida eterna recebem a exaltação. São os filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, membros da igreja do primogênito, vencem todas as coisas, têm todo o poder e recebem a plenitude do Pai. O dever de nossos missionários, conforme está declarado na página 1 de Pregar Meu Evangelho, é o de convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo, em sua expiação, do arrependimento, do batismo, de se receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim. Em muitos livros de receitas, há gravuras dos pratos perfeitos criados pelas receitas. A plenitude do prazer de cozinhar. Essas gravuras são importantes porque nos ajudam a visualizar o resultado se seguirmos estritamente as instruções dadas na receita. É importante começar tendo o fim em mente, mas o fim representado pelas gravuras dos livros da receita só é possível se tudo for feito corretamente. Se as instruções não forem seguidas, ou o ingrediente for deixado de fora, ou calculado erradamente, raramente se consegue o sabor e o aspecto desejados. A gravura de um prato perfeito, porém, pode servir de motivação para que tentemos novamente criar algo que é delicioso e belo. Quando pensamos na vida eterna, que imagem me vem à mente? Creio que se pudéssemos criar em nossa mente uma imagem clara e verdadeira da vida eterna, começaríamos a comportar-nos de modo diferente. Não precisaríamos ser incitados a fazer as muitas coisas envolvidas na perseverança até o fim, como fazer as visitas de mestres familiares e professores visitantes, assistir às reuniões, ir ao templo, ter uma vida moralmente limpa, orar ou ler as Escrituras. Teríamos o desejo de fazer todas essas coisas, e ainda mais, porque saberíamos que elas iriam nos preparar para chegar a um lugar pelo qual ansiamos muito. Por que, em seu propósito, os missionários precisam dar prioridade a ajudar as pessoas a adquirir fé em Jesus Cristo e na expiação? Para aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas precisam primeiro aceitar aquele a quem o Evangelho pertence. As pessoas precisam confiar no Salvador e no que Ele nos ensina. Precisam acreditar que Ele tem poder de cumprir as promessas que nos fez em virtude da expiação. Quando alguém tem fé em Cristo, aceita sua expiação e seus ensinamentos. e os aplique em sua vida. O Salvador ensinou os seus discípulos, conforme está registrado no capítulo 27 de 3º Nefe, a interdependência que existe entre o seu evangelho e seu ministério terreno e a expiação, quando disse: Eis que vos dei o meu evangelho, e este é o evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. E acontecerá que aquele se arrepender e for batizado em meu nome será satisfeito. E se perseverar até o fim, eis que eu o terei por inocente perante meu Pai no dia em que eu me levantar para julgar o mundo. A fé em Jesus Cristo e em sua expiação faz com que nos voltemos a Ele. O mundo ensina que ver é crer, mas nossa fé em nosso Senhor nos leva a crer para que possamos vê-Lo e no plano do Pai para nós. Nossa fé também nos conduz à ação. Ela nos leva aos compromissos e às mudanças associadas ao verdadeiro arrependimento. Conforme Amaleque nos ensinou no capítulo 34 de Alma: portanto, apenas para o que possui fé para o arrependimento tem efeito o grande e eterno plano de redenção. Portanto, permita a Deus, meus irmãos, que comeceis a exercer vossa fé para o arrependimento, que comeceis a invocar seu santo nome, para que tenha misericórdia de vós. Sim, clamais a Ele por misericórdia, porque Ele é poderoso para salvar. Por que as pessoas precisam arrepender-se antes de serem batizadas e receberem o Espírito Santo? A voz de Cristo proclamou aos nefitas o fim da lei do sacrifício, e depois Ele disse: e oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito, e todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Esta mesma exigência é abordada na seção 20 de Doutrina e Convênios, em um versículo que frequentemente usamos para descrever os requisitos para o batismo. O versículo 37 declara: todos aqueles que se humilharem perante Deus e desejarem ser batizados e se apresentarem com um coração quebrantado e um espírito contrito e testificarem à igreja que verdadeiramente se arrependeram de todos os seus pecados serão recebidos pelo batismo na sua igreja. Esses versículos nas Escrituras ensinam lições essenciais sobre a natureza do arrependimento como a preparação para o batismo e o recebimento do Espírito Santo. Primeiro, o arrependimento envolve uma atitude humilde para preparar-nos para ser batizados e tomar sobre nós o nome de Cristo. Precisamos humilhar-nos perante Ele e oferecer nosso sacrifício de um coração quebrantado e um espírito contrito e aceitar Sua vontade. Segundo, aprendemos que as pessoas precisam testemunhar perante a igreja ou a um representante dela que se arrependeram de todos os seus pecados. Por fim, reconhecemos que o arrependimento é um processo de purificação, precede o batismo, que é uma ordenança purificadora, a fim de preparar-nos para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. O dom do Espírito Santo só pode ser recebido por aqueles que foram purificados pelo arrependimento dos pecados do mundo. Por que precisamos ser batizados e receber o Espírito Santo? Orson F. Whitney ensinou: o batismo tem duas partes e tem uma missão dupla a cumprir. Ele não apenas limpa, mas ilumina a alma, tornando manifestas as coisas de Deus, passado, presente e futuro, e expressa um testemunho seguro da verdade. A alma purificada do pecado está em condições de desfrutar a influência constante do Espírito Santo, que não habita em tabernáculos impuros. A água do batismo começa o trabalho da purificação e iluminação. O batismo do Espírito o completa. A ordenança do batismo por água e fogo é descrito por Nefe como uma porta, Porque o batismo é uma porta, por ser uma ordenança que indica a entrada em um convênio solene e sagrado entre Deus e o homem. Os homens prometem abandonar o mundo, amar e servir ao próximo, visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições, proclamar a paz, pregar o Evangelho, servir ao Senhor e guardar seus mandamentos. O Senhor promete derramar seu Espírito com mais abundância sobre nós e redimir seus santos, tanto física como espiritualmente, contá-los entre os da primeira ressurreição e conceder-lhes vida eterna. A forma prescrita para se entrar no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna é ser batizado e receber o dom do Espírito Santo. De acordo com o apóstolo Paulo, o batismo também representa nosso sepultamento nas águas das quais somos erguidos em novidade de vida em Cristo. A ordenança do batismo simboliza a morte e ressurreição de Cristo. Morremos com Ele para que possamos viver com Ele. Nesse sentido, o batismo é a primeira ordenança da salvação, e receber o Espírito Santo ajuda-nos todos a prosseguir com firmeza e perseverar até o fim. Como perseveramos até o fim? Perseverar até o fim exige fidelidade até o fim, como no caso de Paulo, que disse a Timóteo: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Obviamente, essa não é uma tarefa fácil. Era mesmo para ser difícil, desafiadora e, por fim, refinadora, preparando-nos para voltar a viver com nosso Pai Celestial e receber bênçãos eternas. Perseverar até o fim, sem dúvida alguma, não é um projeto do tipo faça você mesmo. Primeiro exige o poder redentor do Salvador. Não podemos voltar à presença de nosso Pai Celestial, a menos que estejamos limpos. Portanto, precisamos continuar a nos arrepender. O ideal seria que nos arrependêssemos de momento em momento. Mas também assistimos à reunião sacramental todas as semanas para tomar o sacramento e renovar nossos convênios batismais. Segundo, perseverar até o fim exige o Espírito Santo que nos guiará e santificará. Terceiro, precisamos ser parte integral de uma comunidade de santos, servindo nossos irmãos e irmãs no Evangelho e recebendo o serviço deles. Com o batismo, tornamo-nos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Somos todos importantes, mas para ter sucesso, precisamos ser unos em nosso Salvador. Quarto, precisamos compartilhar o Evangelho com as pessoas. As promessas que recebemos por levar, ainda que seja uma única alma para o Senhor, são profundas e eternas. Além disso, o Evangelho naturalmente aprofunda as razões naqueles que o compartilham frequentemente. Por fim, precisamos sempre manter a fé e a esperança em Cristo para perseverar até o fim. E algumas das muitas maneiras pelas quais fazemos isso são orar, jejuar e ler as Escrituras. Essas práticas vão fortalecer-nos contra os sutis estratagemas e os dardos inflamados do adversário. Amo o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele define a maneira pela qual podemos partilhar o fruto do Evangelho, sentir a imensa alegria que só Ele pode proporcionar e perseverar até o fim em meio a todos os desafios da vida mortal. O Evangelho nos ensina tudo o que precisamos saber para voltar a viver com nosso amoroso Pai Celestial, como os seres ressuscitados e glorificados. Que todos conservemos na mente a visão da vida eterna. Sejamos diligentes em seguir a receita da vida eterna, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que todos perseveremos até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém.